Sejam bem-vindos a mais um episódio do SexyCast, o podcast da comunidade Sexy Canvas. Eu sou a Aline Jones, a host desse espaço de troca, de aprendizado, de insights. E o que mais me interessa é que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Um milionário, que eu gosto sempre de começar por aquilo que eletrifica. Vamos eletrificar a ganância, falar, não é qualquer pessoa, preciso escutar esse cara, porque esse cara deve ter coisas que podem me dar pistas de como eu chegar onde eu quero chegar. Seja muito bem-vindo, Daniel Orlean. Obrigada por ter aceitado o convite. O Daniel é judeu, empresário, começou a trajetória dele há anos, mas em 2000 ele criou uma empresa na área de educação que depois de 15 anos ele fez um exit para um grupo alemão. Dizem as más línguas que foi alguns 100 milhões, um pouquinho mais, mas não podemos falar de números aqui. Mas o que importa é que ele é um cara que construiu uma empresa do zero e eletrificou tanto, foi tão sexy que conseguiu vender essa empresa para um grupo maior. Ele também foi vice-presidente de marketing do Flamengo e dizem as más línguas que aumentou o faturamento em 200%. E atualmente ele é CEO, co-CEO e fundador da Voltz, que a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a Voltz, mas de maneiras gerais a gente está falando de contas digitais para trazer acesso à população que não tem... Sabe aquela coisa de, tipo, todo mundo que tem dificuldade de pagar? Que antigamente as pessoas tinham que pagar uma conta, elas iam até uma lotérica, iam até um banco. Às vezes, pra gente que vive nos centros urbanos, isso não é mais uma realidade. Porque existe aí, a gente tá vivendo essa onda. Mas, por exemplo, pra uma galera que vive em cidades menores, que tá no interior, ainda é uma realidade pagar contas, mudar de cidade, ter que... E aí, como que a gente traz esse acesso, como que a gente democratiza esse acesso a eu poder pagar um banco para... Bom, eu não vou ficar falando aqui do trabalho que ele é um especialista. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Aline. O prazer enorme meu estar aqui com vocês nessa casa incrível também, fazendo parte desse podcast. Acho que falar de jornada é uma coisa que eu adoro falar, porque, de fato, eu vim, né, sou filho de professores, então, assim, quando você fala assim, pô, milionário, ganhou dinheiro e tal, eu poderia ter começado bilionário e virado milionário, né? Mas eu acho que o mais legal aqui é dizer o que que, ao longo dessa trajetória, eu tive que enfrentar, tive que construir, né, saindo, de fato, tendo vindo, né, quando eu vejo o André falando muito, né, daquela coisa do modelo, eu vim num modelo para ser um cara de seguir uma carreira, mas num determinado momento falei, não, cara, vou ser empreendedor, vou gerar impacto e a grana vai vir do impacto. Né? Não era a grana direto, mas a grana vai vir do impacto. Então, pô, obrigado por estar aqui. Eu espero que seja o papo mais eletrificante, né? Como vocês costumam dizer, que eu já tive. Não de vocês, que eu já vi cada coisa incrível, mas vamos lá.
Daniel, já quero começar com você falando, você falou agora de... Cara, eu fui um cara que sou filho de professores, então, assim, não tava... Eu tinha um modelo a ser seguido e decidi romper esse modelo e falei... Confia que a grana vai vir daí. O que que te move? O que que te moveu para chegar no lugar que você chegou? Me fala um pouco, assim, de como foi essa construção na tua infância, do que esperavam que você fosse, como foi essa quebra e também os desafios, né, os percalços que é abrir mato, né? Abrir um novo caminho que as pessoas duvidam da gente.
Eu acho aquela frase, né? Quando eu comecei nessa área era tudo mato, né? Apesar sem falar de idade aqui, acho que se aplica bem a mim. Mas, cara, quando eu era moleque, eu era uma família que nunca faltou nada, mas também nunca teve sobra, né? Meu pai professor do Estado, de matemática, minha mãe professora de criança, de escola privada, mas de professor infantil. A gente tinha ali o dinheiro contado para o mês, mas nunca faltou, por exemplo, a valorização do conhecimento, da educação. Então, eu cresci sendo um cara apaixonado por educação. Às vezes, meu pai e minha mãe não tinham onde me deixar, me levavam para a escola, e eu ficava vendo o meu pai, que tem um estilo super expansivo, né? Era ídolo, era todo ano eleito para ser paraninfo dos alunos que estavam se formando. Eu falei, caralho, cara foda, né? Era meu ídolo, vendo ele ensinando matemática, para quem não tinha o menor interesse em aprender matemática. Aí, quando eu ia para minha mãe, via minha mãe cuidando das crianças, com todo aquele amor, com todo todo aquele carinho. Falei, cara, minha mãe é foda, minha mãe também é um ídolo para mim. Aqueles dois modelos de pessoas abnegadas, se dedicando a uma profissão mal remunerada. Falei, cara, eu quero ser professor. Eu quero virar professor. E aí, assim, quando eu falei pros meus pais que eu queria virar professor, foi... parecia que o mundo dele tinha acabado. Eu falei, porra, mas como assim? Todo pai, mãe, né, quer que o filho siga a carreira. Se você é médico, você quer que seu filho siga médico, você é advogado, você quer que seu filho siga advogado. Eu tô dizendo para vocês que eu quero ser professor e parece que o mundo acabou, né? E aí veio aquela realidade, aquele choque de realidade. Cara, ser professor é difícil pra caralho, né? Ser professor é uma profissão que você... minha mãe acordava às 5 da manhã, e aí eu ia, voltava com ela, porque estudava na mesma escola que ela era professora. Meu pai... saía muito cedo, voltava muito tarde, porque dava aula em uma porrada de lugar também, além da escola pública, né? Dava aula em cursinho e tal. Mas muito mal remunerada. Pô, olha aqui a nossa situação. Você quer crescer? Você, pô, teve acesso à melhor educação possível, porque eu era bolsista nas escolas, né? Algumas até que o André estudou. Eu passei na faculdade, assim, acabei depois fazendo engenharia, depois vou falar um pouquinho disso. Passei com bolsa, né, na PUC, então estudei numa escola técnica no Hort, porque minha mãe pensava, cara, quando você terminar o segundo grau, você tem que ser empregável, né? Então, assim, sempre foi muito aquilo, cara, vai fazer uma carreira. Vai fazer uma carreira que dê dinheiro para você poder ter aquilo que você merece, que você...
Ter a liberdade financeira.
Eu falei, cacete, cara, eu tava aqui no modelo que eu queria ser professor e agora o que, que eu vou ser? Né? Falei, pô, vou fazer... Aí eu fiz vestibular na época para engenharia, medicina, direito, comunicação. Falei, cara, aqui eu passar, eu faço. E aí, porra, aqui não é para ser modesto, né? Eu passei em todas. E falei, puta, e agora? Qual que eu faço? Aí eu comecei engenharia e direito ao mesmo tempo. Então, eu falei... Cara, eu sou bom em resolver problema, né? Eu sou bom em encontrar uma oportunidade, ver algo que as pessoas estão precisando e dali criar uma solução.
Por que tu sabia que tu já era bom nisso? Tinha alguma coisa na tua infância que tu falou,
Cara, meu pai é muito parecido comigo, né? Nesse sentido de resolver coisas. Pro meu pai nunca teve uma situação de, cara, a gente não vai resolver. Ele sempre aprendia, então, na época, pegava livro, né, pesquisava e tal, e aí descobria como resolver as coisas. Então, para mim, a vida era não tem tempo ruim, né?
Que é uma mentalidade muito de engenheiro também, né? Assim, eu tenho um cunhado engenheiro que é isso, assim, alguma coisa estraga, eu geralmente falo, ai, Isa, resolve para mim, por favor. Aí o engenheiro, ele fala, não, pera aqui, o André já quer abrir, já quer olhar, já quer ver como resolver. Ele fala, alguma coisa eu quero pelo menos entender qual é o problema. Isso, tu era uma criança assim?
Eu sempre fui uma criança assim, né? Eu via meu pai fazendo, eu via meu pai, pô, precisava de uma mesa, meu pai fazia mesa, a gente não saía para comprar mesa, meu pai fazia mesa, meu pai foi um dos primeiros caras a trazer computador, né? O André fala muito dos TKs dele. Eu também tive um TK-85 com 7 anos, e com 7 anos eu via meu pai fazendo os sistemas, né, no tecladinho ali, com uma TV de tubo, com um gravador de fita cassete, e eu ficava ali e falei, cara, isso aí vai transformar o mundo, não sei como, mas isso aí vai transformar o mundo. E eu ali pequenininho, sentava no colo dele, tentava aprender, começava a entender que tinha uma lógica naquilo. Então, eu sempre vi em casa esse modelo de solucionar as coisas, né? Se a gente não tem, a gente vai fazer. Se a gente se quebrou, a gente vai consertar. Então, eu fui crescendo muito com essa pegada. E uma coisa que você falou também, né? Pô, eu venho de uma família judia, e as famílias judias, né, em geral, valorizam muito essa questão do aprendizado, do empreendedorismo, de gerar impacto, de ter ali daquela rede da comunidade, caso você faça algo e dê errado, né? Então, eu falei, cara, eu não nasci para seguir um modelinho de carreira, fazer um concurso, crescer numa empresa. Não, eu vim para testar coisa, experimentar coisa, meter a cara na parede, se for necessário, mas resolver problemas. Então, vem desde pequenininho isso, vem, né, desse modelo familiar de resolver coisas. Então, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, resolver problemas. E daí vem, né, eu ter virado empreendedor depois.
E até eu vou fazer uma pergunta super pessoal, mas como o André também é judeu, a gente passou por um colégio, que é onde eu faço aula de cavalo, e era um colégio bilíngue, e eu falei, como é ali na aeronáutica, eu falei, nossa, aqui é super seguro. Aí eu pensei, a gente podia colocar os nossos filhos aqui. E aí ele falou, não, eu vou colocar num colégio de comunidade judaica. E aí a gente entrou numa micro discussão, assim, porque, enfim, eu não sou judia, e a gente falou, mas será que aqui é mais seguro? E ele falou, mas tem algo na comunidade que é importante e que também é, às vezes, um jeito de diferenciar profissionalmente no futuro. E aí agora eu queria te perguntar, tu acha que tem isso de, se você fosse eu, você colocaria num colégio de comunidade judaica? Você sente que isso seria uma oportunidade, um privilégio a mais que eu estaria dando para os filhos?
Cara, ao mesmo tempo é muito fácil e muito difícil responder essa pergunta, né? Porque tem uma característica, eu acho que na verdade é um aprendizado nosso, né? Não é uma questão inata, de como a gente foi muito perseguido ao longo de toda a história, desde o início. A gente sempre valorizou muito aquilo que a gente se tornava, né? Então, assim, porra, meus avós fugiram da guerra, deixaram tudo para trás, né? E eram muito bem-sucedidos na Polônia, e tiveram que deixar para trás. O que eles trouxeram para cá? A garra, o que eles tinham aprendido, a vontade de empreender, a vontade de transformar, a vontade de recomeçar. Eu coloquei meus filhos em escola judaica, tenho dois filhos, né? Uma menina e um menino. Eu sou presidente até dessa escola, assim, é uma escola comunitária. Então, eu sou presidente pro bono, junto com uma diretoria profissional e outros diretores voluntários. Eu sempre admirei muito a questão da educação judaica, né? Educação, na verdade, não judaica, porque às vezes você pensa em educação judaica, você pensa em educação
religiosa.
De religião. Não é religião que a gente está falando aqui. A gente está falando de cultura, a gente está falando de visão de mundo, a gente está falando de valores. Então, sempre admirei muito a educação com base em valores judaicos, porque eles fazem, de fato, você se tornar alguém pronto para enfrentar qualquer coisa. Tá? Alguém pronto para ter exatamente esse modelo que eu falei, né? Que eu olhei no meu pai, que eu olhava no meu avô, né? Olha, até hoje no meu avô, que tem, porra, 99 anos, né? E, porra, ainda forte, um touro, né? Ainda se dedicando a várias coisas. Desde moleque ou desde menina, a gente é preparado para aprender a aprender. Então, fala muito da questão de estudar a Bíblia, né? A Torá, os livros sagrados. Mas eu tenho para mim, numa visão mais laica, né, uma visão laica da religião, digamos assim, filosófica da religião, que tudo isso é preparado para quê? Para você desenvolver a disciplina, o gosto, né, a valorização da leitura, de contar história, né? Todo mundo fala, pô, hoje storytelling. Cara, a gente faz storytelling há 5 mil e cacetada anos, né? E isso, de alguma maneira, te dá uma preparação para enfrentar uma mudança de país, enfrentar, criar uma empresa, enfrentar, sei lá, ter que construir um país, né? Como, por exemplo, foi a Constituição de Israel. Quando você olha hoje Israel, por um país minúsculo, né? Com poucos recursos naturais, que é o país onde você tem, né? Que você tem mais startups, mais inovação, mais tecnologia do mundo. De onde vem isso? Dessa valorização do aprendizado, da valorização da discussão, do debate, da pergunta, né? Eu lembro muito das minhas discussões com meu avô que nunca tinha uma resposta certa, sempre tinha uma pergunta a ser feita. Então, se eu falava assim, pô, isso aqui é A, ele falava, e por que não B? Né? Eu falava, isso aqui é, então é B. Ele, não, mas peraí, você tinha falado que é A, agora que você falou que é B, como é que você saiu de A para B? Foi só porque eu falei? Então, sempre tinha aquela valorização.
Um desafio,
de
né?
Desafiar. Eu acho que a palavra é exatamente essa. A gente é desafiado desde cedo. Desafiar a não receber algo como regra, como lei, mas olhar por que aquilo está sendo proposto, né? Por que a gente está olhando dessa maneira? Então, eu sempre valorizei muito isso. Eu não sou um cara que acha que você tem que meter conteúdo na cabeça das crianças. Eu acho que você tem que meter o gosto pelo aprendizado, a capacidade de aprender qualquer coisa, a resiliência, a antifragilidade. E eu acho que a educação judaica, né, a educação baseada em valores judaicos, traz isso na sua essência há séculos ou milênios. Então, pô, essa escola é a primeira no vestibular, dane-se. Qual é aquela que vai formar a minha filha de 10 anos, meu filho de 8, para enfrentar um mercado que a gente nem sabe qual vai ser? Né?
Sim, agora com a inteligência artificial a gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 20 anos. Então, de fato, a gente está criando filhos para não saber como que eles vão ter que lidar com o inesperado, porque a gente lidou, né? Uhum. Nós viemos de um mundo do... A gente tinha tudo aquilo da internet, depois vieram as redes sociais, aí veio 2020 que intensificou tudo isso. Agora, com a inteligência artificial, tu vê a curva dessa singularidade acontecendo de um jeito que chega a ser assustador, excitante, mas assustador. Então, eu me percebo, e tô conversando, tô falando sobre os fundamentos da educação judaica, eu consigo entender um pouco o André mais. Porque tem algo nele que é questionador. Tem algo nele que tu fala uma vez e ele... não sei. Ele vai querer sempre te desafiar, ter certeza daquilo que você tá falando. Por isso que às vezes eu até falo, ai, tu tem tanta certeza nas coisas que você tá falando. Porque ele fala, cara, porque eu já me bati muito e já entendi que é isso que eu acredito. E eu não tenho dúvida, por exemplo, fazer uma afirmação que é como as que ele faz, de a Igreja Católica tem uma questão que fode a cultura da mentalidade do brasileiro. A culpa, o medo, tá muito presente na nossa cultura. E aí você pega, por exemplo, uma cultura mais protestante, como a dos Estados Unidos, e você entende a diferença de uma mentalidade que quer te ver crescer. De uma mentalidade que quer... que tá preocupada em o que eu vou me tornar. E não só pros outros, mas pra mim mesmo, né? Então, eu acho que esse senso de pertencimento é uma parada que, às vezes, ela não tem preço, que não é uma religião, é uma parada também de uma mentalidade de um grupo, né?
O modelo é exatamente esse, né? A gente não sabe. Eu, porra, se eu pegar 20 anos atrás, quando eu tava saindo da faculdade e olhasse o que eu planejei pra minha vida... Cara, foi totalmente diferente. Imagina daqui para 20 anos, né? Porra, se 20 anos para trás já foi esse absurdo de transformação, numa sociedade exponencial, né? 20 anos para trás, 20 anos para frente. Os 20 anos para frente representam o quê? 100 anos, 200 anos? Então, a gente não tem que preparar a molecada pro mundo de hoje, né? Porque, na verdade, a escola prepara pro mundo de ontem. Pro mundo de hoje, a gente já tá atrasado. Então, pro mundo de amanhã, que é um que a gente não conhece, existem coisas que ao longo desses 5 mil e não sei quantos anos que a gente vê essa cultura judaica educacional se formando, né? Tudo bem, principalmente há 3 mil anos atrás para cá. É muito voltada para você, não sei se é exatamente essa palavra, mas você ser empreendedor, de você enfrentar problemas para encontrar soluções para esses problemas, né? E Yuri Levine tem aquela frase... Porra, o criador do Waze, né? Tem aquela frase importante, assim... a gente não é apaixonado por soluções, as soluções que a gente cria, porque a gente acaba se apegando às soluções que a gente cria, a gente esquece que, na verdade, ela está vindo para resolver um problema. Então, toda essa questão que você falou, que você percebe no André, que eu percebo em mim, que eu percebo no meu pai, no meu avô, né? Nos meus antepassados, os que eu convivi, é essa questão de questionar a realidade. Porque nessa sociedade transformando, é clichês à parte, mas essa sociedade transformando, cara, o que é realidade hoje não é a realidade amanhã. O que é verdade hoje não é verdade amanhã. Então, se eu aprender que verdades são verdades, eu não vou questionar essas verdades. E para você empreender, para você gerar impacto, para você gerar grana, para você eletrificar as pessoas, cara, você está sempre questionando. Então, eu aprendi a valorizar isso, moleque, aprendi a valorizar isso nas outras pessoas, eu aprendi a valorizar isso na minha educação, e eu quero que essa seja a educação dos meus filhos. Olhar o mundo com uma mentalidade crítica, né, que possa debater, que seja positiva, né, mesmo...
Volto para a primeira pergunta, é isso que te move?
Cara, muitas coisas me movem, né? Eu não sou uma referência, assim, de normalidade, tá? Porra, e não tenho problema nenhum com isso.
Sim.
Em várias fases da minha vida, algumas coisas me moveram. Quando eu entrei na faculdade, porra, eu fui o melhor aluno no colégio em todas as séries da minha vida, porque eu era o mais fodido, né? Eu era, além de ser bolsista, né, filho de professores, não era fodido por causa disso. Eu era o menorzinho, porque eu entrei no final, eu era um dos mais novos do corte, eu era o mais baixinho, eu era o narigudo, eu era branquelo, eu era um monte de coisa que eu sempre era o que recebia os apelidos.
Bullying.
Eu tive todos os apelidos que você possa imaginar no mundo, de cabeção, Snoopy, narigão e tal, e assim, isso nunca me incomodou. Mas isso, pra mim, era um combustível, né? Hoje a gente fala que é bullying é algo difícil, algo que tem que ser trabalhado. Mas eu sempre crescia quando eu tomava essas porradas, né, da galera. Então, quando todo mundo ia pra Disney, eu ia pra Rio das Ostras. Bom pra cacete, ia pescar com meu pai, né? Pô, puxar arrastão junto com os pescadores locais. E aí chegava a galera com foto do Mickey e chegava eu, pô, foto na chuva com uma capa carregando um peixão. Então, eu sempre olhava assim, eu sou diferente. Não sei porquê nem como, mas eu sou diferente. Então, quando eu Fui o melhor aluno da minha primeira escola, melhor aluno da minha segunda escola, melhor aluno da escola técnica. Passei no vestibular para direito entre os primeiros colocados, para engenharia com bolsa na PUC, para medicina, que eu nem imaginava que eu ia fazer medicina, por vir medicina. Eu falei, cara, eu tenho um compromisso com mim mesmo agora de sou eu. Daqui para trás eu tinha todo o apoio da minha família, daqui para frente sou eu. E esse sou eu tenho que mostrar que eu sou capaz. Né? Então, primeira motivação foi, eu preciso mostrar que eu sou capaz, porque eu sei que eu sou. Só falta as pessoas saberem, né? Porque eu não fiz o que eu... Quando eu olho para trás, de novo, sem a... Eu falei, né? Eu aprendi com o André a ser menos humilde, digamos assim, né? Não humilde, eu sou um cara que reconhece, eu sou um cara mesmo, mas ser menos... Aquele autodepreciativo, né? O autodepreciativo, tipo, ah, eu não sou tão bom... Não, cara, no que eu me propus a fazer ao longo da minha vida, eu fiz diferença. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, é um mundo novo, eu já não era o melhor. Entendeu? Eu vim do mundo que eu era o melhor. Aí eu chego, conheço um cara que, porra, tirava 10 em tudo e eu tirava 8. Eu falei, esse cara é foda, né? Virou meu sócio depois, abri com ele minha primeira empresa.
Eu falei, a inveja cara, vira... Eu
pode ser que seja inveja. A gente tinha uma inveja mútua, sabe? Eu tinha inveja dele porque ele era um cara muito foda de fazer prova, de tirar 10. E ele, de certa forma, né? E, porra, o cara que eu amo, assim. Ele tinha uma inveja de mim que eu era o cara descolado, criativo.
Comunicador. Porra,
comunicador e tal. Na faculdade de engenharia, eu era comunicador, né? Na faculdade de direito, eu era engenheiro. Que eu fiz as duas juntas durante um tempo. Então... Porra, e aí a gente acabou se encontrando ali. Cara, eu admiro em você isso, você admira em mim isso. Vamos construir uma parada junto? E aí a gente, né, 5 anos depois fundou a nossa primeira empresa com outro sócio também, um cara muito bom, né, que ele costumava dizer assim, eu sou o nerd que vai dar certo. Naquela época o nerd não era o cara que gerava admiração, né, era o cara que gerava zoeira. E ele falava, o André fala muito isso, se eu não me engano.
Sim.
E esse é o primeiro, que é o cara mais inteligente, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que é o Cristiano. O segundo, o Chicão, que era o nerdzão, tecnológico e tal. Falando, cara, a gente faz um trio foda. E a gente vai fazer uma empresa foda. E aí a gente fundou, em 99 para 2000, a primeira empresa. E aí, nessa hora, lembra que eu falei que eu queria ser professor? Nessa hora, eu falei assim, bom, se eu não vou ser professor, eu vou trabalhar com educação e conhecimento de alguma maneira. E aí a gente fundou uma empresa na área de educação e conhecimento, no ano 2000. 3 engenheiros fundando uma empresa de educação e conhecimento, porque naquela época começava a bombar tecnologia para educação, né? De pegar aquilo que acontecia numa sala de aula e como é que eu posso aplicar tecnologia para levar isso aqui para milhões de pessoas. Educação à distância, plataformas educacionais, ano 2000, né? Hoje, porra, o produto de vocês é educação, né? Principalmente.
Sim.
Naquela época a gente ainda estava... capinando o mato. EAD, assim, às vezes a gente falava assim, pô, e-learning. Aí o pessoal achou, quem é essa Elaine? Né? Porque ninguém sabia o que, que era. Parece uma piada sem graça, mas é verdade. As pessoas falam, Elaine, quem é Elaine? E a gente falou, cara, esse negócio de e-learning, educação à distância, isso aqui tem um futuro. E a gente começou a primeira empresa. Então, cara, o que me moveu? Primeiro, eu vinha um garoto, né, que... Porra, é difícil, eu sou privilegiado, né? Mas é difícil falar que eu sofria. Mas no meu mundo ali, pô, eu tinha vários privilégios, né? Pô, judeu, branco, né? Numa escola de elite e tal. Mas nesse contexto, eu era o menorzinho, né?
Sim.
Eu era o que sofria. Quando você olha o mundo, você vê que tem gente que sofre por muito mais coisa... parece até escroto
Sim,
falar isso.
Sim, tu tem os teus privilégios, mas ao mesmo tempo tu tá num lugar... Todo mundo tem as suas mazelas, os seus traumas, as suas questões. E naquele momento tu era uma minoria a minoria do bullying, né?
Eu não era o mais popular, eu não era o que viajava pra Disney, eu não era pra aqueles white people problems. Né? Mas, cara, era isso. Na minha cabeça eu tava sendo o alvo. Eu falei, agora eu vou provar pra todo mundo que eu sou foda. Né? Então, minha primeira questão foi... E aí eu cheguei na faculdade e falei, eu não sou mais foda. Mas se eu não sou mais foda e eu consigo me juntar aos mais fodas, eu viro foda junto.
Uhum.
Né? Então, eu sempre tive essa questão de estar perto de quem é bom. Sabe? Hoje você fala assim, né? Você é a média das pessoas. Cara, não importa se eu sou a média, se eu sou...
Se eu fiz networking desde os meus 12
cara,
anos.
Eu falei, quem é bom aqui? Quem é bom aqui? Do aluno ao professor. Eu estava sempre perto de quem era bom. Eu não estava perto de quem me puxava para baixo. Isso é uma parada que eu acho que tem a ver com o judaísmo também, né? Tem a ver de você formar uma rede que você vai ajudar, mas que você, de alguma maneira, também vai ser ajudado.
E pessoas que querem te ver crescer. Porque eu sinto durante toda a minha vida, porque eu também fui uma pessoa muito crítica e julgadora, que eu tinha uma zona de conforto de criticar, e aí eu vou escutar a tua trajetória, e eu vou encontrar, mas será que... nanana. E, de repente, eu comecei a perceber que eu tinha pessoas ao redor de mim que faziam isso comigo, com as minhas conquistas, com a minha jornada, com a minha história. E aí chega o momento, acho que da maturidade mesmo, que você fala assim, cara, eu cheguei até aqui e eu me dediquei tanto, eu tenho meu lugar de privilégio, óbvio, mas eu não quero que ninguém me coloque para baixo, eu não quero dar o direito para ninguém de duvidar, de me colocar... Não! E aí, nesse momento, é que eu entendi o quão era importante estar perto de pessoas que querem te ver crescer e que estão dispostas a te puxar se subirem também, né?
É, cara, e Aline, pra mim, isso é a regra número um do sucesso. Claro que a gente tem, porra, sexy canvas, sete pecados, câncer interior, todas essas paradas. Mas antes de eu conhecer tudo isso, pra mim, a melhor coisa, a coisa mais importante pra você crescer na vida, claro que depende do teu... da tua preparação pessoal e tal. Mas você pode ser o cara mais preparado do mundo. Se você não tá num ambiente que te joga pra cima e que te empurra pra baixo, e você não for uma pessoa que seja resiliente a isso, você tá ferrado, tá? E eu percebi isso muito cedo, tá? Eu percebi isso muito cedo. Eu falei, quem é na faculdade, quem é bom aqui? E eu fui me colar com as pessoas boas. E eu mostrei pra elas que eu também era bom, de certa forma. Porque se a pessoa era boa, sei lá, em engenharia, tecnologia, eu era bom em vendas, em comunicação, em networking, em criar relacionamento, em jogar o clima pra cima, em vender uma ideia. Eu sempre fui bom nessa questão de vender sonho, vender ideias. Então, o cara podia ser o melhor técnico do mundo, né? Melhor programador do mundo. Se ele não tivesse alguém bom do lado dele pra vender aquilo que ele estava criando, ele não ia chegar muito longe. E se você fosse um cara muito bom vendendo e não tivesse um produto sólido, alguma coisa que fizesse diferença na vida das pessoas, você também não ia chegar em lugar nenhum. Então, meu primeiro grande aprendizado foi me aproximar de gente boa. Então, isso passou a me mover. Então, se eu precisava provar que eu era bom, eu cheguei ali e falei assim, cara, eu não sou o melhor, tem gente melhor do que eu, mas se a gente conseguir se juntar, a gente cria coisas muito mais potentes. Então, esse foi meu segundo motivador. E aí, cara, quando eu me formei, terminei ali a faculdade de engenharia, porque eu acabei abandonando direito, né, e tal. Quando eu me formei na faculdade de engenharia, eu falei, cara, agora eu preciso construir uma empresa foda. Eu preciso construir uma empresa que resolva problemas reais. Eu era apaixonado por educação, por conta dos meus pais. Eu comecei a entender da tecnologia para educação à distância, por conta do ambiente que eu estava, né? Eu me aproximei a gente que estava pesquisando, trabalhando sobre isso. Falei, cara, esse é um espaço de mercado que não existe ainda tão bem, mas vai existir, vai crescer, né? Então, a gente conseguiu antever ali uns 10, 12 anos um mercado que depois ia bombar, de 2010 a 2020, até hoje também é um mercado que cresce pra caramba e tem muita novidade boa vindo. E aí, quando eu fundei essa empresa, né, eu falei, cara, agora eu quero, não quero ser só empreendedor, eu quero ser empresário de verdade, né? Eu quero, não é, comecei uma empresa, me ferrei e tal, não sei o que. Cara, eu quero que essa empresa seja algo independente de mim, né? Porque é meio estranho, né? Eu brincava com todo mundo assim, cara, eu tô construindo essa empresa porque eu quero ser inútil. Eu quero... eu brincava assim, em 2016, né? Eu quero ser totalmente inútil na empresa. Eu quero chegar aqui, ver se está tudo bem e ir embora. E aí eu vendi a empresa em 2015. A galera fala que eu superei a meta, que eu virei inútil antes. Porque quando eu vendi a empresa, eu acabei saindo.
E foi uma surpresa para ti vender a empresa? Tipo, tu imaginava que isso ia acontecer na tua trajetória? Ou tu buscou esse lugar do exit, ou foi algo do tipo, nossa, jamais imaginei que um grupo se interessaria por uma ideia minha, e jamais imaginei que a minha ideia pudesse valer tanto.
Então, de novo, assim, foi uma construção ao longo do tempo. Quando a gente começou a empresa, ela nem era exatamente uma empresa de educação. Ela se dedicava, num primeiro momento, a tentar trabalhar o conhecimento interno das empresas. Não quero entrar em coisas muito técnicas, né? Mas, assim, tinha muita empresa de EAD surgindo, de ambiente de EAD, né? LMS, de conteúdo EAD. Eu falei, cara, o que está faltando? Está faltando uma empresa que ajude as outras empresas a organizarem o conhecimento que elas produzem. E, às vezes, fica meio perdido, né? Então, a gente começou a fazer isso para algumas empresas, de criar bases de conhecimento, né? Base de especialista, você encontrar quem é a melhor pessoa sobre um determinado tema. Isso a gente fez em 2000 e 2000 a 2003, 2003 a 2006, em algumas fases da empresa, dentro da PUC, né, dentro da universidade, e depois dentro do Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC. Em 2006, a gente foi para o mercado aberto total. 2006 a 2010, crescendo a empresa. Naquela época, eu pensava assim, cara, essa empresa vai crescer, pô, vai ser minha vida, né? Vou ficar... Não virei funcionário de empresa grande, como minha mãe imaginava que eu ia virar, mas eu vou fazer uma empresa grande para fazer minha carreira nela. E aí, em 2010, um desses caras que eu me aproximei ao longo da universidade, né, que era um professor, assim, super pioneiro em empreendedorismo, que era o César Salim, ele me chamou e falou, cara, Daniel, você pode vir aqui em casa, que eu estou juntando os empreendedores, eu queria testar uma ideia com vocês. Eu falei, porra, Salim, para onde tu me chamar eu vou, porque foi meu primeiro professor de empreendedorismo, foi o cara que começou a falar de plano de negócio e tal, numa época que isso era importante para você fazer uma empresa, né? Você pensava na empresa em 5 anos e tal, hoje você fala uma coisa muito mais lean, muito mais enxuta. Aí cheguei lá na casa do Salim, tinha mais 2 empreendedores, um deles, o Fábio Barcelos, que era o cara que tinha fundado uma empresa chamada MHW, vendido aquela empresa para a Xerox, né, por alguns milhões também. Virou funcionário da Xerox, encheu o saco de ser funcionário da Xerox, saiu da Xerox, abriu uma empresa chamada Quick Mind para fazer a mesma coisa que ele fazia antes, mas com todos os aprendizados. E estava o Alex Lucena, que era um dos fundadores da EduWeb, que era uma empresa de plataforma de educação e tal. E aí o Salim vira para nós, né, e fala o seguinte, então... Está com uma oportunidade aqui, a gente tem um fundo que quer investir em educação, né, em tecnologia para educação. Vocês três são pequenos sozinhos. Né? O Alex, no caso, o Alex Lucena, é quem tinha sido o cara que tinha ido apresentar a empresa dele para esse fundo. O cara falou, pô, você é pequeno, volta aqui maior que eu invisto em vocês. Só que a gente não... Aí o Alex procurou o Salim, e o Salim falou assim, cara... O que vocês acham de vocês três se juntarem? Eu falei, porra, peraí, cara, eu tô há 10 anos construindo uma empresa, de repente eu vou juntar com 2 caras. Eu conhecia eles, né? O pai do Alex foi meu orientador de mestrado, eu fiz mestrado também na PUC, porque eu sempre acabo pulando essa parte. E o Fábio ouvia muito que eu começava a bater com ele em algumas empresas. Então, eu era fornecedor da Vale, ele era fornecedor da Vale. Eu era fornecedor, sei lá, da TIM, ele era fornecedor da TIM. E era um cara que eu admirava, mas nunca tinha conseguido sentar. Aí a gente falou assim, porra, vamos tentar? Então, em 2010, as 3 empresas separadas começam a estudar como é que elas iam se juntar. E eu fiquei responsável por fazer toda a parte de comunicação para o mercado dessa junção de 3 empresas pequenas. Né? É uma parada que eu nunca tinha feito. Então, as empresas se chamavam Quick Mind, EduWeb e Milestone, que era a minha. Eu falei, cara, e aí? O que a gente vai criar? Pô, vamos criar uma nova empresa, total, do zero. Mas como assim vai criar uma nova empresa? Porque... Eu não sei o quanto que a galera conhece de fusão, né? Mas às vezes você junta 2 empresas, é sempre uma chance grande de dar problema. Porque pô, tu começa a ter choque de cultura, choque de valores, choque de processos e tudo mais. Cara, juntar 3 empresas é a melhor coisa do mundo, porque não é a sua ou a minha. Vamos fazer uma coisa totalmente diferente do que cada uma é. E aí eu comecei a campanha, né? Que era Quick Mind, EduWeb, Milestone, agora são uma nova empresa. E aí fiz o site, uma nova empresa. Depois, hoje, contando, parece bem bobo, mas na época...
Era disruptivo.
A gente pareceu muito maior do que a gente era. Assim, tipo, 3 empresas faturavam, na época, em torno de 5 milhões, que eram bem reconhecidas, que tinham grandes clientes. Juntos, a gente tinha 150 funcionários, devia ter uns 120 clientes, cada uma entrando ali com 40, 50, sei lá e tal. E aí, quando a gente anunciou, falou, cara, parece uma potência do mercado. Tanto que no valor apareceu fusão de empresas do Rio cria gigante de educação. Aí eu olhei e falei, caraca, gigante? Beleza. Não vou dizer que não é. E esse fundo é um fundo que tinha como um dos seus principais sócios o Paulo Guedes, né? Que foi ministro da Economia. E eu lembro a primeira reunião com ele, que ele falou assim, cara, eu não estou interessado em investir numa padaria do Leblon. Eu estou interessado em investir naquela que vai ser a Google da educação. Eu falei, porra, gostei. Né? Não sei se a gente vai virar a Google da educação, mas...
Mas esse slogan é bom.
A referência de qual é a maior empresa do mercado agora. Né? Porra, vai ser essa. Então, vocês estão dispostos a isso? Aí essa passou a ser a minha motivação. Né? O que, que me movia? Do moleque que tinha que se provar para o moleque que tinha que fazer parte daquela rede... Pro moleque agora, que moleque nem era mais moleque na época, já tinha acho que 32 anos, agora eu quero construir a maior empresa de educação do país. E aconteceu, né? A gente saiu de ser uma empresa de 140, 150 funcionários, faturamento de 15 milhões de reais, para em 2 anos e meio, com o investimento do fundo do Paulo Guedes na época, que chama BR Educacional, a virar uma empresa de 150 milhões, né? Na verdade, 2 anos e meio a gente estava faturando 75 milhões, a gente se fundiu com a nossa maior concorrente em 2013. Em 2013, a gente passou então a faturar algo em torno de 120, 130 milhões. E aí o fundo tinha que vender a gente, né? Então, na verdade, não fui eu que procurei. O fundo falou, eu vou investir em vocês em 2010, mas lá em torno de 2015, 2016, eu vou vender vocês. Porque o fundo faz isso, ele investe e vende. E eles fizeram isso com algumas empresas. Eles compraram a Abril, fizeram a Abril Educação, venderam a Abril Educação por alguns milhões. Eles compraram outras empresas e venderam por mais múltiplos de o quanto eles investiram. E falaram, cara, e vocês também vão entrar nesse processo. Falei, beleza, agora, né, eu estou deixando de ser empreendedor de um negócio de educação e eu vou ser, então, parte de uma empresa que comprar a minha, né?
E como foi o processo de apego e desapego?
Cara, tudo passou muito rápido. Tudo passou muito rápido. Eu sempre fui muito de estar na ativa, estar na rua, em onde a emoção estava acontecendo. Tinha semana que eu passava em 5 cidades diferentes. Que eu dormia em ônibus ou estava no avião, indo para o hotel. Porque chegou num momento que a gente estava treinando 1,5 milhão de pessoas no Brasil por ano. Cara, tinha das 500 maiores empresas do Brasil, 252 eram nossas clientes, das 100 maiores, 51, das 10 maiores, 9 eram nossos clientes, dos 10 maiores bancos, também 9 eram nossos clientes. E aí tinha, um treinamento para todos os vendedores da Vivo, né, em todas as capitais. Cara, eu ia, porque eu estava ali no dia a dia, estava, porra, me emocionando junto. Nesse meio tempo, meus filhos nasceram, eu conheci minha mulher, né, numa viagem para Israel, tive minha primeira filha. Cara, em 2012 ela nasceu, 2015 meu filho nasceu, e aí o processo de negociação de vender a empresa estava meio independente de mim. Eu estava ali naquela roda viva de, pô, Vivo, Vale, Petrobras, Natura, Avon, Santander e tal, vivendo os negócios dessas grandes empresas. Então, assim, eu não fui funcionário de carreira de uma empresa, mas eu passei por mais de 200 empresas ao longo desses anos. E aprendendo desde mineração a banco, a, porra, bens de consumo, cosméticos, alimentação. Fui na fábrica que produziu Doritos até a mineradora em Canaã de Carajás.
Pergunta, vivendo no lugar de... Tu tava aproveitando do tipo... Ai, que gostoso tá aqui, lá. Ou também tem um lugar do Daniel perfeccionista de eu tava lá também... garantindo a qualidade daquilo que a gente estava fazendo. Então, também uma coisa do controle de... Na dúvida, prefiro estar eu, porque ninguém vai fazer melhor que eu.
Cara, é muito boa essa tua pergunta. Eu acho que ninguém me fez essa pergunta assim. E até me bota para refletir, né? Eu acho que era uma mistura disso, né? Nas suas diferentes proporções. Eu estava vivendo porque eu gostava. Eu gostava de estar no meio de uma mineração, de uma fábrica, de uma loja, né? Vendo a inauguração de uma loja conceito e tal, eu gostava, porque era a minha dopamina ali, né? Porra, a gamificação de fazer a coisa acontecer, porra, me dava emoção. Por outro lado, eu não queria desapegar, eu queria estar sempre aprendendo o que a gente estava fazendo. Então, tinha um pouco assim, de medo de perder, né, não o controle, mas o medo de perder o bonde. E tinha um pouco do perfeccionismo. Assim, durante muito tempo, eu era muito perfeccionista. Então, eu queria altíssima qualidade, excelência daquilo que a gente estava entregando, né? A gente treinava 1,5 milhão de pessoas por ano. A gente atendia mais de 200 e tantas empresas. Não dava para errar, né? Quer dizer, dava, mas eu achava que não dava. Eu achava que não dava pra errar.
Quando as pessoas, elas te viam nesses lugares, assim, isso já é de forma hipotética, tu acha que as pessoas faziam, ai, meu Deus, o Daniel tá aqui? Ai, meu Deus. Ou era tipo, ah, o Daniel tá aqui?
Amor e ódio, né, cara? Tinha gente que achava o máximo eu estar junto, e eu tomei muita porrada por estar junto também, né? Eu sempre fui um cara... de frequentar muito... O termo é meio antiquado, mas acho que dá pra entender. Muito chão de fábrica. Eu frequentava. Eu, mesmo quando eu era diretor e a empresa já tinha 800 pessoas, eu ia nas festas, né, dançava até o chão, sabe? É, tem foto minha, assim, de porra, de funcionário, eu no chão, né, fazendo flexão no funk, o funcionário em cima brincando e tal. É, porque eu sempre fui muito... do chão, da raiz, sabe?
Não, tá muito claro a tua eletrificação de pertencimento. É, tipo, aí... quero... Não tô aqui brincando, não quero estar sozinho. Então, a vaidade pode até existir, mas eu não quero estar num pedestal sozinho, né?
Sim,
tem algo
sim.
que me interessa, que é estar no grupo. Eu sou bastante assim também.
Não, só... Desculpa te interromper, mas não era só vaidade, assim... E aí, eu não quero usar o termo errado, mas tinha um pouco de luxúria também nessa pegada.
Queria transar.
Não sexualmente falando, né? Nesse sentido. Mas eu queria estar na emoção. Eu queria estar me sentindo desejado ali. Entendeu? Se te desejar... Cara, o Daniel é que criou essa porra. O Daniel é... Às vezes eu tinha ideias de como fazer um projeto de treinamento e tal. Então, era libido, né? Era de sentir desejado aquilo que eu tô criando. É pertencimento, sim, mas é também um pouco de luxúria de saber que aquilo tá acontecendo. Então, eu frequentava nesse sentido. E tinha gente que odiava, falava, porra, o Daniel não confia na gente, quando na verdade era, o Daniel quer fazer parte disso aqui. E eu falava muito assim, eu tenho os melhores times, as melhores pessoas e tal, eu poderia ficar fora ou eu poderia fazer parte. Cara, por que eu vou ficar fora?
Me fez até pensar... Eu vou perguntar, inclusive, isso pro André, mas eu posso aqui fazer um brainstorm, que é muitas pessoas, e o André fala isso, que tem essa gana de eu quero mostrar, eu quero fazer. Às vezes até tem uma ira por alguma questão de infância, mas tem algo que te move num lugar de ai, eu vou fazer, eu quero... Vão me reconhecer, eu quero que me reconheçam. Esse lugar... no teu caso específico, teve o lance de quero pertencer a um lugar, isso sempre foi presente, nunca foi uma falta. Tu sempre esteve em lugares e criou lugares para pertencer e fazer a questão de estar numa festa com os teus funcionários de igual para igual. Não quero essa hierarquia assim, quero Sim. sentir o gostosinho de estar em grupo. Tu falou agora da luxúria, da libido, que é um pouco... A energia é criação, eu sou artista, então eu tô muito conectada com o lugar de criar algo. Então, eu vou ser bem dura comigo, com a minha criação, mas porque eu sempre agradeci, mas acho que tem um lugar que é ruim. Eu queria ser atriz e só serei feliz se for atriz e se for atriz desse jeito como eu imaginei no mundo da minha cabeça, do sonho de uma criança dos anos 90. E a vida... Ela é um poço de surpresas e um poço de frustrações também. Então, ao longo da minha vida, primeiro eu fui entender que aquele lugar da atriz que estava ali com o jogador de futebol, com o astronauta, existia uma carreira, eu fiz faculdade, fui fazer universidade pública, vim para o Rio fazer Unirio também. Então, fui entendendo que ser atriz não era só trabalhar na Globo, ser atriz tinha todo um processo... Só que eu também fui entendendo que eu não fui muito preparada para os desafios da vida. Porque a minha terapeuta fala isso, a minha possibilidade de ser feliz tá assim, parece um cavalo. Tipo, é aqui e se não for aqui, o resto tá ruim. E tu, eu sinto que é completamente diferente. Eu sinto, inclusive, que você se assemelha muito a uma postura que muitos alunos têm, que são pessoas que não estão apegadas do tipo, eu vendo esse produto, eu amo esse produto e eu quero muito que as pessoas percebam que é um produto válido. Geralmente, esse aluno, ele acaba tendo mais problemas no processo do que talvez pessoas, que seria eu, né? Eu percebo que quem tem mais facilidade são pessoas que têm uma postura como você, que claramente vem de uma educação conectada a esses desafios, que é mais do que estou apaixonado por fazer uma coisa específica. Tu, com 8 anos, não pensou, quero trabalhar numa fintech. Não. Vou vender minha empresa por não. Mas tu estava olhando para o que as pessoas estavam precisando, para onde que está o problema, como eu soluciono o problema dos outros. E aí eu sinto que a tua capacidade de ser feliz, ela está mais ampliada. E até eu vou terminar com essa pergunta, mas... quis trazer a eletrificação da curiosidade, que é do novo. Ter um certo prazer e excitação, eletrificação pelo novo. Não quero isso que todo mundo já faz. Onde que tá uma coisa que é um problema e ninguém sabe como é a solução daquilo. Ali tem algo novo. Pergunta, isso tudo que eu falei, primeiro, pode discordar? Segundo, tu acha que tu é uma pessoa mais feliz assim? Tipo, tu te considera uma pessoa feliz nessa gama de várias coisas? Porque, por um lado, eu poderia dizer também que tu é um puta de um vendido que tá tipo, não faz uma... Ah, tu não trabalha com uma coisa que tu ama, ou tu não tem uma coisa, tipo, ah, eu tenho uma vocação. Não sei, queria que tu falasse um pouco sobre isso que eu tô sentindo.
Cara, o bom da arte, né? É, e desculpa, eu vou falar como leigo, tá? Mas é como leigo que procura perceber, né? O bom dos artistas e tal é porque essa leitura, ela é muito, muito ampla, né? Então, eu acho que quando você fala tudo isso, eu reflito ao mesmo tempo, eu vejo que você teve uma leitura que eu nunca parei pra pensar dessa maneira, mas... Cara, é muito precisa, assim. Não precisa no sentido que é certinha, mas é precisa de necessária, né? Quase. É, eu nunca botei assim, cara, eu quero ser isso e se eu não fizer isso, eu vou ser infeliz. Eu já quis ser diplomata, chefe de cozinha, ator, né, inventor, comediante e tal. E eu, de alguma maneira, experimentei tudo isso na vida. Né? Experimentei. É, eu tenho essa energia da criação, ela é muito forte em mim. É, eu fico o dia inteiro criando. Então, assim, até... É, coisa que eu nunca falei pra ninguém, né? Eu tenho perfis fakes meus, né? De Instagram e tal. Que, o que eu não tenho coragem de postar no meu, eu posto nos meus outros perfis. Assim, eu fiz curso de palhaçaria, de stand-up, né? É, enfim, muito pra me entender. Fiz 5 peças, né? É, de comédia a drama. Fui assistindo direção de peça. Então, assim... É, fiz curso de gastronomia nos Estados Unidos. Depois eu trouxe o que eu aprendi no curso de gastronomia, apliquei na educação, fiz...
E em todos esses momentos que tu tava vivendo, por exemplo, no teatro ou no curso de gastronomia, tinha algo em você que falava, talvez eu possa fazer isso pro resto da minha vida? Ou sempre
então,
foi a
aí
título...
Vem o que você falou do novo, né? Vem o que aí vira fraqueza. Eu sempre tive essa coisa da criação, mas uma criação pragmática. Não era uma criação, digamos, filosófica. Era uma criação de, cara, eu tô criando isso pra quê? Sabe? Eu tô criando isso pra resolver alguma coisa? Eu tô criando isso pra mim? É, então, eu acho que o artista tem um pouco disso que você falou, né? Do criar sem pragmatismo, talvez. Né? Posso estar enganado, aí você
Sim,
me corrige.
Nem tudo é...
Nem tudo tem um fim. Mas pra mim, eu criava... Se eu criar uma piada, se eu criar uma história, se eu criar um... sei lá, um curso, eu quero saber para que eu vou usar aquilo. Então, eu sempre tive essa coisa da criação pragmática. E o novo, de fato, assim, eu nunca me vi na vida fazendo durante muito tempo a mesma coisa. Né? Fazendo durante muito tempo. Eu posso ficar 20 anos com a mesma empresa. A Afero foram 15 anos, né, de Milestone até a Afero, construindo minha empresa. Mas ela era diferente a cada ano. Se você pega alguém que tem uma carreira numa grande empresa, que fica 20 anos, né, fazendo a mesma coisa, não são 20 anos de experiência, né? São 20 anos fazendo a mesma coisa. É, e eu sempre busco o novo. Então, isso eu faço isso na Voltz, eu fiz isso na Afero, eu fiz isso quando eu saí da Afero, vou fazer sabático, fiquei 2 meses num sabático, né? O sabático mais rápido do mundo. Na verdade, foram 3 semanas, mas até eu entrar na coisa que eu, de 3 semanas a 2 meses...
Ano sabático explica só para quem não sabe.
Então, muitos empreendedores e executivos e tal, depois de fazer uma longa jornada em alguma coisa, né, uma longa jornada como executivo ou como um próprio negócio que vende e tal, para um tempo para fazer aquilo que, sei lá, quer, gosta, né, seja... Pô, vou fazer o Caminho de Santiago, vou fazer, sei lá, vou ficar um ano...
Seria sem... dentro da comunidade Sex Canvas exercitar o Self 3, que a gente fala, que é tipo... O momento onde Self 2, tu tá ali querendo ganhar dinheiro, querendo fazer, conquistar, construir. É, e o Self 3 é quando tu tem tempo e dinheiro pra fazer as coisas que você gosta, testar versões, falar, será que eu sou aventureiro, se eu gosto de acampar, quero mergulhar. Só que a gente sempre fala que durante o teu Self 2, tu não pode ficar na ganas de dinheiro, 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 porque vai chegar no Self 3 e tu não sabe quem tu é, tu não sabe o que você gosta. Então, tu precisa... dar essas pitadas de Self 3, que seria ano sabático, processo de autoconhecimento, tomar uma ayahuasca, fazer um curso de mergulhador, fazer uma viagem para um lugar com uma cultura completamente diferente, que é quem sou eu em todos esses lugares, né?
Não, é 100% isso, né? E posso te falar, eu sofri muito por causa disso. E eu sofri muito nas relações por causa disso. os meus sócios, né? Esses dois caras que eu admiro pra caramba, da Fero, né? Ou da Milestone, que começaram comigo na PUC, eles são pessoas mais, digamos assim, normativas, talvez, né? Não sei se é a melhor palavra pra falar. É aquela vida, né? Porra, eu sou engenheiro, eu fui empreendedor, vendi a primeira empresa, abri uma outra empresa, tenho minha família e tal. E o Daniel sempre foi o Self 3 junto com o Self 2 e tal.
O loucão.
Trabalhava pra caralho, zoava pra caramba também ao mesmo tempo, tava sempre fazendo coisas diferentes e isso muitas vezes era encarado como falta de foco. Mas é engraçado, assim, porque eu até... Tô buscando um pouco, você falou terapeuta, né, e tal. Tô buscando um pouco esse autoconhecimento, estudando, né, num papo. Eu falei, cara, será que eu tenho alguma questão e tal? E aí, por conversando com um terapeuta, ele falou, cara, não, você é algo que a gente chama de hipertímico, né? Você funciona numa velocidade diferente e que essa velocidade diferente te dá muito essa gana do novo, essa gana de experimentar coisas. E eu, a minha vida inteira, fui de experimentar, né, coisas assim.
Eu ia te perguntar como tu lidava com isso na questão do utilitarismo, né, do pragmatismo, porque querendo ou não, todas essas coisas, no final das contas, eu penso assim, eu sou um homem pragmático, então eu estou fazendo isso para me alimentar de criação, não tá num lugar profissional. Mas tu tinha uma volta do tipo, agora eu tô aqui brincando, mas agora é sério, preciso ganhar grana, preciso fazer minha vida acontecer, preciso ser o provedor da minha família, whatever. Uhum. Tipo, essas duas figuras, esses dois Daniéis, eles colidiam dentro de ti ou era de boa, do tipo...
Assim, não, sendo sincero, então eu vou falar, momentos, né, cara? Tem momento que eu tô fazendo algo, por exemplo, até mesmo essa questão da gastronomia. Eu fui, fiz o curso, voltei. Cara, pareceu uma demanda de uma grande telefônica. Ah, Vivo. Não preciso esconder. Cara, precisamos treinar aqui 50 líderes, né? E novas competências. Pô, ajuda a gente aqui e tal. Eu falei, cara, tô com uma ideia. Por que a gente não leva eles pra cozinhar, né? A gente bota os líderes cozinhando uns pros outros. E aí... Dessas competências aqui, estão falando de trabalho em equipe, planejamento, né, servir ao cliente e tal, não sei o quê. Cara, dá pra gente fazer um negócio fantástico. Eu sempre tentava conectar, entendeu? Eu li um livro também que foi super transformador pra mim, que chamava Efeito Médici, né? Que ele fala muito do conceito de inovação na interseção. Então, assim, que basicamente você é criativo o quanto você tem de repertório e o quanto você consegue cruzar coisas diferentes no seu repertório. Então, era um cara muito focado em educação, tinha feito um curso de gastronomia, precisava resolver um problema de uma grande empresa, juntei gastronomia com educação e propus um curso que foi talvez um dos melhores cursos que aquela galera já tinha feito na vida, né? Porque não era ficar sentado numa sala ouvindo quais eram as novas competências. Depois eu fiz esse mesmo curso 17 vezes na Fiat, e aí ganhei um bom dinheiro fazendo isso. Então eu sempre pegava e falava assim, isso vai servir para mim um dia. A própria peça mesmo de profissionais, a gente levou para o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do Brasil, né? Apresentamos para 3 mil pessoas e depois vieram vários pedidos de, poxa, será que pode apresentar essa peça lá na minha empresa e tal, sketch? E aí comecei a trabalhar com uma galera na parte de teatro corporativo, né? Teatro educacional corporativo. Então eu acabei incorporando aquilo no meu dia a dia. Claro, tem coisa que eu faço que é para mim mesmo, né? Só que, por outro lado, que eu falei, né? Voltando à questão, bom, daqui é que a gente viaja, né? Depois a gente volta. Eu sempre fui muito criticado por conta disso, né? Assim, pô, o Daniel não para quieto, o Daniel inventa um monte de coisa. Cara, mas esse sou eu, entendeu? Eu descobri que não dava, assim... A minha saída da Fero, depois a minha saída da Biscapital, que foi a empresa que eu tive entre a Fero e a Volts, foi muito por conta disso. Foi muito porque, porra, tu tá sempre... trazendo coisa nova, quebrando processo, deixa a gente sossegar um pouco, né? Os alemães, quando compraram a minha empresa, eles viraram pra mim e falaram assim, cara, Daniel, a gente acha que você não tem perfil de empresa alemã. Eu falei, o que, que tem que fazer um executivo de empresa alemã? Isso. Eu falei, não tem mesmo. Né? Fiquei puto, porque eu tava sendo demitido da minha empresa. Você já perguntou isso, eu tô voltando. Eu tava sendo demitido da empresa que eu demorei 15 anos pra construir. Só que eu olhei e falei assim, cara, eu queria ser inútil no ano que vem. Tô sendo inútil agora, tá tranquilo. Que isso vai representar pra mim? Cara, tu vai receber tanto de dinheiro pra vender a empresa e ir embora. Eu falei, legal, e aí? Eu posso trabalhar com educação amanhã? Não, você vai ter um non-compete de 5 anos. Aí eu falei, porra, 5 anos é muito tempo, cara. Vamos fechar em 2. O cara, tá bom. Aí eu fiquei puto pela segunda vez, né? Porque eu falei assim, tô sendo demitido e os caras têm menor medo de eu competir com eles. É, e aí, fui pra casa, né? Minha esposa sempre, porra, me joga pra cima pra caramba. Isso é importante. Ela falou, cara, pô, tu já reparou que assim, que agora você vai poder passar um tempo aqui com a gente, né? Meu filho tinha 3 meses. Foi no mesmo ano que meu filho nasceu. Passa um tempo aqui com a gente, relaxa, porra, ganhou um dinheiro e tal, né? Você nunca imaginou que você ia ganhar esse dinheiro na vida. Vamos curtir um pouco. Falei, beleza. Aí, 3 semanas depois, eu tô na praia, de saco cheio na praia já, né? O André conta muito a história dele, né? Eu, assim, eu não passei por nenhum momento que tenha sido crítico, de ter tido depressão, alguma coisa e tal. Mas eu tava de saco cheio já, de não fazer nada. Sabe? E aí tava procurando essas coisas, feito curso de surf e tal, não sei o quê. Aí toca o telefone do meu ex-sócio que vendeu junto. Ex-sócio não, sócio, mas que era meu ex-sócio na empresa. Aí a galera da Monaxis tá querendo que a gente vá pra São Paulo. Aí eu falei, porra, Monaxis é aquele fundo de venture capital, né? Fodão e tal. É, eles mesmo. O que eles querem? Não, eles falaram que o pessoal da Bertelsmann, a Bertelsmann foi a empresa alemã que comprou a minha. O pessoal da Bertelsmann disse que a gente não tem perfil de executivo de empresa alemã, mas a gente tem perfil de empreendedor foda e eles querem investir na gente. Eu falei, mas investir o quê? Não temos nada. Não sei, fala pra gente ir lá. Aí a gente foi pra São Paulo, aí tivemos lá com os sócios, né, da Monaxis. Eu falei, e aí, a gente quer investir no próximo projeto de vocês. O que vocês estão pensando? Eu falei, não tô pensando nada, eu ia tirar um sabático. Falou, não, cara, vira empreendedor residente aqui. Eu falei, o que é empreendedor residente? Cara, você vem pra cá, e aí você vê nossas teses de investimento, vê se alguma te agrada. Outro pesquisa, monta um plano e tal, apresenta pra gente, se a gente gostar, a gente investe. Eu falei, caramba e tal, pô, mas a gente não pode fazer nada em educação. Eu falei, não tem problema, tem um monte de outros mercados, né? Tem health tech, fintech e tal, olha aí. E aí a gente virou empreendedor residente, assim, 3 semanas.
Acabou o ano sabático.
Self-3. Né? A gente começou 2 meses depois, né? Então eu vendi a empresa em julho. Cara, passou agosto, passou setembro, outubro pra novembro, eu tava em São Paulo como empreendedor residente da Monaxis. Aí eu falei, caraca, e agora? O que a gente vai fazer? Então, quando eu vendi, eu fiquei puto porque os caras estavam me demitindo. 3 semanas depois, eu descobri que eles estavam me indicando para ser investido por um fundo de venture capital que hoje, né, se você olhar para trás, cara, a Monaxis investiu na Enjoei, na Pet Love, na 99, na Get Ninjas, na Melius, né? Várias empresas tops, né? Assim, tipo...
Tem uma coisa que você está falando que, para mim, é muito importante mostrar para quem está assistindo, que é algo que te torna único e que, num primeiro momento, parece que você é defeituoso, você não serve para ser um CEO dessa empresa, você tem um lugar que não funciona e, dali a pouquíssimo tempo, é justamente aquilo que te faz ser indicado para um outro lugar. Eu acho que tem... Essa importância da gente... A gente fala no Sexy Canvas que é o nosso sexy energy, né? A gente tem uma energia. A gente tem 3 ou 4 itens que eu bato o olho e falo... Me eletrifica nesse lugar.
É isso.
E isso é muito importante que a gente descubra logo... Para que a gente entenda os lugares que a gente vai ocupar... E os lugares que a gente não vai ocupar... E os lugares que a gente não quer ocupar.
É isso.
Porque a gente fala... não tem nada a ver comigo. Isso não vai me levar para lugar nenhum. Não é, aliás, vai me levar para lugares que eu não quero ir. E eu sinto, te escutando, que tu tem uma energia... De energia vital mesmo, de fazer acontecer. Que claramente tu é um desses alunos que a gente fala... Cara, bota qualquer coisa na mão dele... Que ele vai dar um jeito de criar um origami absurdo, porque é o que ele gosta de fazer.
Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, tá? Eu acho que sim, tem essa energia de fazer acontecer, mas eu nunca fiz sozinho. Isso pra mim é importante pra caramba, entendeu? O pessoal fala muito dessas coisas de porquê, né? Porra, qual é teu porquê e tal? Claro, pra mim o porquê foi importante, mas pra mim o com quem foi mais foda ainda. Eu vejo assim, minha primeira empresa eu criei com o Chicão e com o Cristiano. 2 caras que me completavam demais, eu completava eles. Depois, conheci o Fábio Barcelos, né? E os outros sócios que vieram na época da Fero. E o Fábio, assim, cara, pra mim teve uma importância que o Fábio e o André me lembram muito um ao outro. Eu tinha muito, muito pudor, né? De fazer... Eu era o cara comercial e marketing, mas eu tinha medo de botar preço. Eu tinha medo de cobrar o valor que o negócio valia de verdade. E o Fábio falou assim... Ele me chama de Danny Boy, né? Porque ele é um pouco mais velho que eu. Ele tem a idade do André. Ele falou, Danny Boy, deixa de ser babaca. O negócio que a gente tá fazendo é importante pra caramba. Nós vamos cobrar 1 milhão. Caraca, 1 milhão, Fábio? 1 milhão é caro pra caramba. A gente não vai vender. Se o cliente não quiser, tudo bem. A gente negocia. Mas vamos botar 1 milhão. Eu falei, porra, Fábio. Cara, tem certeza? E aí eu aprendi com ele. Sabe? Porque um cara mais experiente, um cara também fazedor pra caramba, e me ensinou a botar preço. Eu lembro na época que eu ajudava meu pai no trabalho, eu sempre também achava que as coisas que meu pai tava fazendo, né, eram caras e tal. Por quê? Porque eu via sendo feitas e eu não dava o real valor. Né? E aí, dali, eu aprendi. Com o Fábio, eu aprendi a dar o real valor. Então, e agora, na Volts, que eu tenho o Thiago e o Dantas comigo, cara, o Thiago é o dual meu. Assim, você me vê assim com essa pegada da energia criativa e tal. E o Thiago é o cara que organiza e faz, né, a minha energia louca, às vezes, virar resultado, execução e tal. Né? Claro, eu sou um puto executor também. Mas eu sou executor talvez caótico, às vezes. Caótico não no sentido de bagunçado. Caótico no sentido de acelerado, de conexão de coisas que, num primeiro momento, não fazem sentido e tal. E o Dantas é... O fiel da balança ali que ajuda a coisa a acontecer tecnicamente e tudo mais. Então, minha vida inteira, vai botar qualquer coisa na minha mão, vou fazer acontecer, vou, mas eu vou puxar gente boa. Eu vou estar com quem é importante. Então, para mim, o porquê é legal, é legal. Mas quando eu tô com quem certo, potencializa demais e as coisas acontecem.
É bem parecido com a dinâmica que eu tenho com o André, porque, querendo ou não, nós dois, depois de 1 ano e meio... nós dois somos os CEOs, né? Ele é o expert, mas eu que também faço acontecer. E o André é um cara muito visionário, então ele tá sempre lá na frente, ele tá sempre pensando, tá sempre desconstruindo o que eu recém construí, o que eu recém executei. E a gente teve alguns embates no início, principalmente por ter também uma relação amorosa. Mas aos poucos eu fui entendendo que era preciso ele ter o espaço dele de disrupção. E que antes eu falava que era um espaço de destruição, mas hoje eu entendo que é melhor que é desconstrói para construir algo novo, que é um pouco que quando ele me mostra, por exemplo, ele adora essa coisa das naves do Elon Musk, a ida para Marte, e até ontem, antes de dormir, ele queria me mostrar um bagulho lá que subiu. Aí ele falou, você vê porque você me ama ou porque você gosta um pouco? Eu falei, eu vejo porque eu te amo. Aí ele, tá, mas deixa eu te mostrar. E ele... mostrando a paixão dele num lugar que, para além de o homem ir a Marte e de ter esse pensamento e pensar nessa tecnologia, ele falou, antes tinha a NASA e aí tudo que passava era 10, 15 anos, a ida para a Lua, um projeto de 50 anos. E, de repente, essa mentalidade das startups, essa mentalidade do não funcionou, joga fora do MVP, vai para outro lugar, essa mentalidade tá na construção de naves. E é tipo, a S-18, todo mundo sabe que vai dar ruim ali, mas eles querem que dê ruim porque eles vão coletar os dados do erro e já solucionar para S-19, para S-20. E aí, ontem, pela primeira vez, eu entendi essa paixão por... vamos errar logo, porque se eu errar logo, eu já vou conseguir ter os dados para conseguir fazer a versão melhor. E isso é ciência, né? Isso é... tem uma coisa que não funcionou, como é que vai... E vai agregando conhecimento e crescendo. Tu sente que, na tua vida como empresário, tu foi um cara que se apegou... Tu jogou fora bem as coisas? Tipo, não tá dando certo alguma estratégia na Volts. Tu joga fora, é fácil pra ti jogar fora e ir pra outro caminho?
Mas a gente precisa ter também um pouco do equilíbrio entre jogar fora cedo demais, né, e jogar fora tarde demais. Então, a Volts, ela começou, assim, agora a gente completa 3 anos, né, em maio agora, né, de 4 de maio, a gente completa 3 anos que a empresa foi fundada. E quando eu olho, assim, o que a gente fez em 3 anos, eu falo assim, cara, a gente fez coisa pra cacete, assim, né. As pessoas do próprio Grupo Energisa, que é uma empresa de 118 anos, eles olham pra gente, né, uma empresa super sólida, né, muito focado em eficiência, missão crítica, né, porque é distribuição de energia. Eles olham e falam assim, cara, esses caras da Volts, como é que eles conseguiram fazer tanta coisa em 3 anos? Mas fazer tanta coisa em 3 anos, você tem que estar disposto a criar, testar, experimentar, fortalecer ou desapegar. Então, a gente, no primeiro e no segundo ano, a gente abriu muito o foco, testou um monte de coisa, podou o que estava dando errado e fortaleceu o que estava dando certo. Agora, né, 2023, 24, 25, o que está dando certo tem que crescer. É, então, sim, às vezes dá uma certa dor, né, de você jogar fora algo que você criou, mas principalmente, não porque o que você gastou de tempo para criar, será que se eu tentar mais um pouquinho ainda dá certo? Né? Mas pegar, eu acho que o artista, né, tem e isso eu gosto de ter um pouquinho de artista, eu acho que se ele faz, cara, o que ele fez ficou para trás, assim, ele pode fazer um rascunho e jogar fora, fazer uma música não gostou, joga fora, faz uma música não gostou, melhora, né, faz uma peça, acabou ali, ficou para a história.
Quem viu, viu, quem não viu.
Quem viu, viu, quem não viu, já foi. Tudo bem que agora, pô, com as novas redes, tecnologias, você acaba vai gerando, né, uma cauda longa da tua criação ao longo do tempo. Mas eu nunca sofri por, cara, não tá dando certo, vamos para outra. Entendeu? Isso eu nunca sofri. No mundo empresarial, né? Na vida, às vezes, você fica triste de deixar uma coisa para trás, mas faz parte.
Tem alguma coisa na tua vida, seja profissional ou pessoal, que você sentiu que você ficou apertando a mesma tecla tempo demais?
Não, assim, cara, eu posso dizer que eu sofri muito, mas um sofrimento que não é aquele sofrimento que desgastou. Eu sofri porque eu trabalhei pra caramba, né? Eu vi minha vida passar muito rápido, não de um ponto de vista negativo, mas porque ela passou. Eu olho assim, cara, eu tenho 44 anos, cara, eu me sinto com 30, na boa. Eu vim me perguntar quantos anos você tem, capaz de eu parar, pensar e fazer a conta. Mas pra mim, eu sou novo pra caramba, eu tenho energia pra caramba, né? Tá bom, eu não tenho a mesma... mesma força, mesmo condicionamento que eu tinha quando eu tinha 20, mas, por outro lado, eu estou muito mais preparado hoje para fazer certas coisas. Eu já passei por lugares onde eu senti que o esforço não estava sendo tão...
Recompensado,
né? Mas não porque, assim, não estou ganhando bem e tal, não. Eu estou me esforçando e a coisa não está andando. A minha experiência no Flamengo foi incrível, incrível. Tá? Foi assim, foi uma oportunidade que eu tive de viver um mundo que eu não vivia na educação, que eu não vivia no mundo financeiro. O mundo do esporte, o mundo do fã, do torcedor, do B2Czão, né? Que é aquela porra, do pop ao top, né? Do mais popular ao mais rico, torcendo pelo clube que você é o cara ali do marketing. Mas eu sentia a política, né, tomando muito da minha energia. Porque eu cheguei lá com uma cabeça... de startup, eu cheguei lá com uma cabeça empreendedora, eu me destaquei muito porque eu cheguei com essa cabeça, mas depois de um tempo a política começou a atrapalhar um pouco, né, então assim chegou uma hora, depois de 3 anos de clube eu falei, cara, eu não quero mais, né, já tá bom, eu já aprendi, eu deixei um legado, fiz 20% do que eu achava que podia ter feito, foi bastante coisa, mas eu olhava assim, cara, se não fosse a política eu poderia ter feito muito mais. Mas beleza, foi um puta aprendizado, peguei aquilo que eu aprendi, né? Deixei na cabeça e fui aplicar em outras áreas.
De tudo que você falou, onde eu queria te finalizar, que é uma pergunta meio uma armadilha.
Uhum. Não tem medo disso, não.
Mas é um lugar que, como o Sex Canvas, ele tá sempre interessado, não... em propósitos de lápide, não em, tipo assim, ah, qual é o teu propósito de vida? Ah, é impactar milhões de pessoas e transformar o mundo num lugar melhor. Já sabemos disso, estamos aí, isso existe. Quando fala de impacto, e fala de impacto para milhões de pessoas, e o fato de tu ter mudado de muitas empresas e de muitos, tu impactou de diferentes maneiras, então você não quer parar. E mesmo que você ganhe agora, eu falei, eu tenho 100 milhões, eu vou comprar a Volts. Tu vai falar, legal, daqui a um ano tu vai estar metido em alguma coisa. Então, eu queria que tu falasse, pra gente finalizar, dessas duas coisas, que é a tua relação com o teu self 3,
sim,
que eu me pergunto o quanto ela é saudável ou não, porque é tipo, a sensação também, às vezes, que eu tenho é, parece que é um game que não cessa, e eu quero saber, é consciente isso ou... não, mas tô aí na minha luta e vou levar pra terapia. Ou, então tem isso do Self 3 e tem esse lance da eletrificação da vaidade. Eu queria um propósito de lápide do Daniel que fosse mais a ver com o que move, que faz acordar, que é, cara, eu quero prover minha família, eu quero fazer meus filhos viajarem no exterior. Enfim, quero essa, para finalizar, que você falasse um pouco sobre esse Daniel, que é o, não é o empresário, não, sim, é o presidente de nenhum lugar, mas é você em relação com a tua pulsão mais honesta e você em relação ao seu self 3.
Cara, é... Bom, primeiro, vaidade, eu não sei, mas também não nego, né? É, não é aquela vaidade ruim, obviamente, né? Vaidade, cara, eu tô aqui, eu passei aqui, não vivi uma vida pequena, sabe? Não fiquei na minha, tranquilão. É, eu, assim, admiro muito, né? Quem, porra, quer... Admiro, assim, respeito muito, né? Mais do que admiro. Ah, quero ver uma vida tranquila, quero ali tomar meu chope e tal, quero ver meu futebol, minha novela e tal. Cara, esse não sou eu. Eu quero passar por aqui fazendo coisas fodas. Se vão esquecer de mim depois, não vou estar aqui para também reclamar. Mas eu é muito uma auto-vaidade quase, sabe? Eu quero olhar para mim, eu quero me orgulhar de mim. Se os outros não estão reconhecendo, claro que é ruim, mas não vai me fazer sofrer tanto. Eu quero olhar para mim e falar assim, cara, eu fiz o que eu podia fazer. Eu fiz o que eu queria fazer. Então, essa questão da liberdade de fazer dentro de todo o sexo, acho que a liberdade também tem uma importância. A liberdade de criar, de fazer, de impactar, pode vir junto com a vaidade, sabe? É, então, assim, claro que hoje, né? Se você falar, o que falta para você? Cara, eu tenho uma família que eu amo, né? Tenho minha esposa, meus filhos. Eu tenho uma preocupação enorme do mundo que eu vou deixar para eles, que eles vão, né, ou como que eles vão estar preparados para esse mundo, um mundo que ninguém sabe qual vai ser, né? Não adianta você botar numa escola boa, não adianta você dar uma boa educação, cara. Pode ser algo muito diferente do que a gente está acostumado. Então, hoje, a minha grande preocupação é ajudá-los a construir uma preparação para esse mundo que eles vão enfrentar. E isso, cara, não é questão de dinheiro, né? Porra, você pode ter todo o dinheiro do mundo, que nem não necessariamente você vai conseguir fazer o melhor. Mas isso, para mim, é um grande propósito, né? Que minha família, meus filhos possam, de fato, olhar para o futuro deles, entender que o futuro deles é um futuro positivo, né? Promissor, digamos assim. Aí eu não digo promissor de grana, de felicidade e tal. Eles é que vão escolher. Eles é que têm os motivadores deles, né? Mas eu quero que eles estejam preparados para esses motivadores. Então... minha filha é mais artística, meu filho ele é lógico-matemático, né? Então, assim, eu quero que eles consigam estar na plenitude, não cair nessa normose, né? E fazer o manualzinho. Então, isso para mim é uma grande preocupação. Eu sou um cara muito ativista comunitário também, né? Então, eu estou muito presente. Eu não precisava ser presidente da escola, né? Eu estou lá presidente da escola. Eu não precisava ser do board de 3 instituições, que uma faz intercâmbio cultural, né, para jovens, porra, a outra faz fomento ao empreendedorismo e tal. Eu não precisava estar lá. Eu tô lá, por que que eu tô lá? É para eu fazer parte de algo? Pode ser. É vaidade isso? É senso de pertencimento? Né? Não sei. Mas o meu self 3 já me colocou em frias e já me tornou muito feliz. Então, assim, não é uma coisa binária. Tipo, é bom ou é ruim? Cara, eu não sei se... Eu sou meio prisioneiro do meu self 3, sim, de fato. Eu quero construir coisas, né? O dia que eu parar de construir coisas, eu vou estar velho. Então, mesmo que eu esteja com 70, 80, 90 anos construindo coisas, eu vou estar feliz. Então, eu acho que é isso. Não...
Eu acho que você traz... Até quando você falou self 3, agora eu ia te corrigir, eu ia dizer... Não, o self 3 não é o lugar onde a gente constrói coisas. Porque, em geral, como as pessoas não estão no lugar que você está, a gente fala que o self 2 é o lugar de construir coisas. Mas eu acho que pela primeira vez eu tive uma conversa com esse insight de que o self 3 também é um lugar de construir coisas. Por quê? Porque, em geral, quando a gente está falando com as pessoas que nos assistem da comunidade, a gente fica self 2, constrói tua grana, vai atrás, tu tem que construir tua carreira, constrói, pra você poder chegar no self 3. E, em geral, a gente trata o self 3 como esse lugar que é um pouco utópico pra uma grande parte da população, que é esse lugar de eu tenho tempo e eu tenho dinheiro pra fazer o que eu quiser. E a gente nunca dedica o tempo necessário pra olhar pra o self 3. E pessoas como você, como o André, pessoas que já chegaram num momento da vida que tiveram tempo e dinheiro, vocês têm uma perspectiva sobre o self 3 muito única. Porque é um momento do tipo, cara, o que eu vou fazer com o meu tempo? Eu tenho grana e você tem o poder. Não é tu não trabalha porque tu precisa sobreviver, porque tu precisa sustentar. Não, tu trabalha porque você quer criar alguma coisa, você quer... E esse poder de escolha me fez pensar que o Selfie 3... Eu sempre vou pro Selfie 3 como um lugar utópico que é... Ah, eu vou ficar na praia curtindo de boa. E aí você fala, cara, eu fiquei 3 semanas na praia e falei... Legal, mas e aí? A vida não é sobre isso. Pra mim, não é. Uhum. E é bom perceber que a gente tem que talvez explorar um pouco mais... Esse Selfie 3, quando a gente fala que o Selfie 3 é testar versões de ti mesmo, é sobre isso. Isso também é construção. Só não é uma construção tão focada em ganhar grana, tão focada em hackear o game, em agilizar o processo de estabilidade financeira, mas é uma construção de si mesmo, de uma identidade, de um entendimento daquilo que a gente falou, do que te torna único e do que faz algumas pessoas falarem você serve para nós nesse lugar e outras pessoas falarem não, você não serve aqui. E eu acho que me parece que nesses 44 anos de caminhada vivo na Terra, você passou por essa jornada de Selfie 1, Selfie 2, Selfie 3 e você tem bem claro quem você é e o que te move. Tanto que quando você fala dos seus filhos, eu poderia resumir que o que você quer é que eles sejam potentes e se sintam potentes, independente do cenário que a sociedade estiver no momento que eles estejam nessa potência. Mas eu quero me sentir vivo, eu quero me sentir potente e saber que eu sou capaz de cuidar dos desafios que é a vida e sou capaz de pescar as oportunidades. Porque eu acho que não tem nada pior do que tu encontrar pessoas que estão murchas, uhum. Ou que estão perdidas, ou que estão batendo cabeça e num lugar. E tu fala, não, eu preciso criar esses seres humanos para que eles tenham essa pulsão de vida, que é uma pulsão de vida que eu tenho. Então, obrigada pelo papo de hoje. Foi muito bom poder... trocar com um cara do teu nível e sentir que, mesmo quando você já tá no Selfie 3, ainda tem muita jornada, não acaba. Tu só volta e aí tu descobre uma outra coisa e entra num novo ciclo. Você quer falar alguma coisa?
Não, primeiro queria agradecer também, né? Eu já participei de muitos podcasts, mas acho que esse foi o que foi mais fundo, assim, e talvez o mais... Não sei nem qual é a palavra, né? De maneira mais diversa, né? Ao longo dessa trajetória. Quando eu falo, fala da Volts, fala da Affair, fala da Biscapital, fala de como ser empreendedor. Cara, acho que aqui a gente falou de humanidade, né? Aqui a gente falou de energia, a gente falou de muita coisa bacana. E de fato, assim, né? Dentro disso que você falou, é claro que eu não... Assim, a gente está falando para empreendedores, né? Empreendedoras que estão ali construindo sua luta diária. Você vê o André, é um cara, super diferenciado. Talvez você fala comigo de um jeito, assim... Parece que é um cara super diferenciado. Mas é algo que não é de outro mundo, sabe? É só juntar as coisas da maneira certa para fazê-las acontecerem. Eu não precisava ter zerado o game 2, 3, 4 vezes, né? Eu poderia ter zerado uma só. E eu acho que muitos que estão aqui assistindo a gente também podem construir essa zerada de game usando tudo aquilo que né, o Sex Canvas ensina, tudo que vocês passam nos podcasts, né? Com as referências... E bacana, se alguém quiser, ao final, tá no Selfie 3, na praia, curtindo, maravilha, tá ótimo. É que eu tenho, pra finalizar, assim, o pessoal fala muito, né, de zona de conforto, assim. A minha zona de conforto é de desconforto, sabe? Eu não consigo ficar sem essa que você chama de o que tá no Selfie 3, agora eu tenho tempo, agora eu tenho dinheiro, né? Se eu tenho tempo, se eu tenho dinheiro, eu tenho que estar fazendo alguma coisa que também construa, né? Que também gere impacto. Eu ficar na praia de maneira individualista, sei lá, pode até ser legal. Mas pra mim não funciona.
Hedonista, né?
Hedonista, né? Pra mim não funciona. Pra mim não é o que me faz feliz. E aí, se isso é construção da minha infância, se isso é com base nas raízes de valores judaicos, se isso é porque minhas referências são caras, né, que chegaram no topo e continuam, né, fazendo coisa, pode ser que seja. Mas esse sou eu, não necessariamente esse é o modelo que funciona para todo mundo, né? Eu acho que cada um tem que encontrar o seu.
Tem alguma coisa que te falta?
Cara, que me falta, né? Eu acho que tem essa construção que eu falei que eu acho que pra mim é importante pra minha família, né? O futuro, a gente não controla o futuro de outras pessoas e nem deveria, mas eu quero fazer minha parte, né? Pra que quem venha depois de mim possa continuar construindo, porque quem veio antes de mim construiu o que eu pude usufruir hoje, né? Isso tem um pouco dessa questão da comunidade, né? Tem um pouco dessa questão do povo, né? De legado. A merda da vida, né? Que é boa também, é que para pessoas como a gente, que curtem muitas coisas diferentes, vai ter sempre coisa que você não vai conseguir fazer nessa jornada curta, né? Então, às vezes, eu olho e falo assim, porra, se lá atrás eu tivesse experimentado isso, se lá atrás eu tivesse experimentado aquilo... não é que me falta, tá? A palavra não é falta. Mas eu queria ter mais vidas e mais, né, janelinhas para abrir, para poder aproveitar mais coisas, porra, que estão aí. Mas, assim, é isso. Acho que a maturidade traz um pouco de que, cara, não dá pra ter tudo, não dá pra fazer tudo, não dá pra experimentar tudo, né, cara? Faz o melhor que você puder, o máximo que você puder, e vambora.
Ouvi o André falando sobre eu quero mudar o Brasil, eu falava, ai, meu Deus, um coach querendo mudar o Brasil, eu pensava. Depois eu comecei a entender que, de fato, tem pessoas que estão pensando a nível de país, que estão olhando pra um lugar e falando... Especificamente, eu quero cuidar desse recorte religioso de medo, de culpa, que fode a mentalidade empreendedora que move o sistema econômico do nosso país. Então, é isso que eu quero impactar, uhum, né? Ai, tu me trouxe um insight que eu quero finalizar com ele. Uma das aulas que a gente tem sobre Self 3 no curso é de constelação familiar. E a galera às vezes entra e fala, gente, mas tem até constelação familiar, o que que é isso? E quando eu falei de vaidade, geralmente a gente pensa, ah, será que eu sou vaidoso? Será que eu sou um cara que, ai, me olhem, vejam o quanto eu sou incrível? Mas na vaidade também mora o orgulho. Uhum. E o orgulho, pra mim, é muito presente no teu sexy energy. Uhum. Claramente vem de fundamentos da tua cultura, do teu grupo. Mas eu percebo a importância das gerações passadas que foram um exemplo para você. Geralmente a gente fala aqui no podcast de pai e mãe que fodem a nossa cabeça. Mas hoje a gente falou de um pai e de uma mãe que foram inspiração, que foram um orgulho. Que devem ter fodido tua cabeça em vários aspectos também. Mas que nesse momento tu conseguiu trazer um ponto de vista de... Não, eu me orgulho, eles foram referência. As gerações passadas são referências e eu quero ser referência para as gerações que estão vindo. E essa energia de honrar, sabe? De falar, eu honro quem me trouxe até aqui. Eu honro esses homens e essas mulheres que me deram toda essa energia de vida. E o mínimo que eu tenho que fazer é transferir essa energia de vida para as gerações que estão chegando. É muito bonito isso na tua história. Obrigada.
Que bom, porque eu não vou conseguir falar disso, não.
Obrigada.